Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação do presidente da Ajuris, Gilberto Schaefer. O destaque desta edição é a atuação política e institucional em defesa dos interesses da magistratura. Doutor Gilberto, nós estávamos falando dessa mudança na alíquota previdenciária aqui no Estado, mas também tramita no Congresso Nacional a reforma da Previdência, que foi protocolada agora no começo de dezembro. Qual é a avaliação da Ajuris sobre essa alteração? Como é que deve ser o trabalho em torno desse tema?
Bem, eu diria em primeiro lugar, Grazi, uma frase, né? É, de tédio não morrereis, né? Esse pacote aí da reforma da Previdência, que teve a sua constitucionalidade aprovado mais rápido que um raio, né, em 24 horas, demonstra bem a intenção do governo federal em não discutir minimamente essa reforma. Nós vemos como lamentável essa reforma, com a mais profunda apreensão que se deve ter. Seja pelo conjunto dos trabalhadores que é atingido por essa reforma, seja pelos próprios servidores públicos e pela própria magistratura, que nos interessa mais de perto. O quadro é de perplexidade com o que pode acontecer. Então, nesse primeiro momento, nós já atendendo o que foi deliberado na Assembleia da Ajuris, nós criamos o Departamento de Estudos Previdenciários e nós instalamos esse departamento. Porque nesse primeiro momento nós entendemos que vai ser importante nós fazermos uma contraposição técnica e uma contraposição política. Do ponto de vista técnico, entender a reforma e mostrar tanto para magistrados, servidores, quanto para a sociedade, o quanto de maléfico tem essa proposta previdenciária. Uma proposta que ela não leva em conta a situação da Seguridade Social, ela não leva em conta que existe uma série de contribuições à Previdência, à Seguridade Social, que não estão sendo contabilizadas, e ao mesmo tempo ela não estabelece aquilo que existe de mínimo numa reforma da Previdência, que são regras de transição adequadas para atingir a finalidade. Então, o nosso primeiro momento de estudo vai ser esse estudo, tentando compatibilizar e mostrar para a magistratura, para a sociedade, os diversos regimes previdenciários e como cada colega vai se inserir nele, a partir da idade que se encontra, a partir dos anos de contribuição, a partir do momento de entrada no serviço público. Por outro lado, fundamental que nós participemos da contraposição política. Então nós vamos nos unir à luta aqui no Estado junto à União Gaúcha e à União Gaúcha junto com outros setores e no plano federal é da luta na Associação Nacional, que é o da MB. Nós entendemos que isto é fundamental para que a gente possa garantir o nosso futuro de uma aposentadoria digna, uma aposentadoria que nos dê segurança no futuro.
Uhum. Doutor Gilberto, além desse tema, também ficou pendente, digamos assim, no Congresso, o chamado pacote anticorrupção, que entrou de uma forma muito agressiva, digamos assim, buscando cercear a atuação do Judiciário e do Ministério Público. Como é que foi a atuação nesse primeiro momento e quais as perspectivas, né, quando da retomada das atividades no Congresso?
Até, Grazi, antes de responder essa questão, só finalizando a outra questão, dizer que nós vamos agora, durante os meses de janeiro e fevereiro, vamos reunir o departamento para fazer os estudos e, principalmente, nós vamos engajar os colegas, informar os colegas nessa luta. Então, nós contamos aqui com o departamento de estudos previdenciários para fazer essa interlocução com os próprios colegas. Então, o colega Imoré, o colega Ula, Martin Neves, Gustavo Borso Antonello e outros colegas que estão se engajando nesse processo de outros departamentos da Júris. Por outro lado, essa questão da pauta anticorrupção e do que foi inserido, do abuso de autoridades, é que para nós foi um momento muito difícil, em que nós percebemos justamente uma retaliação forte por parte do Congresso Nacional. Então, a guisa de nos retaliar se estabeleceu nesse projeto da lei anticorrupção, a tipificação de abuso de autoridade, aliás, que de abuso de autoridade não tinha nada, eram medidas extremamente vagas, e que em outro momento foram discutidos à guisa de crimes de responsabilidade. Então, profundamente lamentável, e realmente aqui foi fundamental a nossa mobilização. A nossa mobilização em atos públicos que contaram com a adesão dos colegas aqui do Rio Grande do Sul e das várias categorias da magistratura federal, também do Ministério Público, e que através de uma campanha, aliás, uma campanha que nós conseguimos inserir depois a pauta federal e a pauta estadual, mostrando que isso conduziria ao enfraquecimento do Poder Judiciário. Até o mote da campanha foi: a quem interessa um judiciário fraco. Então nós nos contrapusemos, isso foi barrado no Senado Federal, e ao mesmo tempo, recentemente, houve uma liminar que retrocedeu ao projeto de abuso, aliás, das medidas anticorrupção. Eu deixo bem claro que a gente não apoia todas as medidas, a gente entende que a Câmara dos Deputados, que o Senado deve discuti-la, mas desde o primeiro momento nós denunciamos que se utilizasse o pacote anticorrupção para enfraquecer o judiciário. Isso é a coisa mais paradoxal que tem, tá? Então nós não podemos concordar isso em hipótese alguma. Ao mesmo tempo, existe lá no Senado Federal um projeto de abuso de autoridade e nós vamos dar nossa contribuição, conforme foi conversado com os senadores do Rio Grande do Sul, a nossa contribuição para que de lá saia um projeto de abuso de autoridade que dê segurança também ao magistrado para decidir, ou seja, que não criminalize especialmente o chamado crime de hermenêutica. Quando o magistrado, por uma interpretação sua, ele dá uma determinada decisão que isso não possa ser criminalizado.
Doutor Gilberto, também no Congresso Nacional houve recentemente a aprovação e já está promulgada a emenda constitucional do teto dos gastos públicos, né, número 95. Qual a avaliação sobre essa aprovação também? Como é que deve impactar no trabalho do Judiciário?
Nós também avaliamos negativamente a aprovação dessa PEC, que agora é a emenda constitucional. Ela vai prejudicar o judiciário porque ela congela o orçamento judiciário respeitado à inflação. E nós compreendemos que o Brasil tende a crescer, o Brasil vai voltar a crescer, obviamente você vai ter que fazer novos investimentos. Então ela vai ser prejudicial ao judiciário, mas também vai ser prejudicial em outras áreas, como saúde e educação. No que tange ao judiciário, nós vamos, através da MB, já estamos fazendo o devido questionamento dessa PEC, no sentido de mostrar inconstitucionalidade, porque isso fere a autonomia do Poder Judiciário.
Nós comentamos, o senhor citou muito bem, lembrando, né, a mobilização em torno da frase: a quem interessa um judiciário fraco. Essa mobilização deve continuar, doutor Gilberto? Houve uma mobilização em que foi passado também para os associados conteúdo, né, para que levassem a sociedade, as suas comunidades, a real situação do judiciário? Isso deve continuar?
Deve continuar, sim. Nós devemos fazer a continuidade dessas campanhas e especialmente estimular os colegas para que exerça o seu papel de agentes políticos. Isso é fundamental porque o juiz, principalmente nas comunidades menores, ele é o grande interlocutor político com vários com setores políticos locais, que também tem ressonância na própria Assembleia Legislativa e na própria sociedade, na imprensa, nos meios de comunicação. Então isso foi fundamental e a gente entende que a gente foi exitoso nesse processo e que há uma grande vontade dos colegas, inclusive, de participar. Isso é fundamental, porque a magistratura somos todos nós. E os colegas entenderam e responderam muito bem a esse processo.
Uhum. Doutor Gilberto, o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem sobre essa atuação, também em razão do ano novo, da virada do ano? Algum desejo para 2017?
Olha, se eu fosse fazer uma brincadeira, eu diria, 2016, termina de uma vez, né? Mas nós sabemos que nós vamos continuar com a luta no ano 2017, que não vai ser um momento fácil, mas esse momento só pode ser superado através de nossa união e do constante diálogo na sociedade. Aliás, talvez esse seja o grande ponto que a nossa democracia precisa evoluir. Ela tem que ser uma democracia muito mais dialógica e que acolha as pessoas e que as pessoas possam efetivamente participar. Então, para o ano 2017, vou desejar isso, vou desejar que os colegas continuem fazendo o Judiciário do Rio Grande do Sul um judiciário de excelência, um judiciário que seja reconhecido, que continue reconhecido em nível nacional e que exerça um papel importante para a democracia. Talvez nós tenhamos que sempre repetir, o que nós desejamos? É uma sociedade justa, livre e fraterna e um Estado democrático de direito. Então essa é a nossa luta e eu tenho certeza que todos nós estaremos engajados nisso. Certamente a Júris e essa presidência está tentando colaborar, contribuir para esse processo de uma maneira fundamental.
Tá bem, muito obrigada, doutor Gilberto.
Aí eu agradeço e agradeço a todos os colaboradores da Júris que durante esse ano também nos ajudaram a enfrentar esse cenário muito difícil.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.